Bem-vindo ao nosso
podcast
com papai.
Podcast com papai.
All day, all day, all day. Oh, oh. I do it in my way.
Oi, gente, tudo bem? Começando mais um podcast com o papai. E aí, Bia, tudo bem?
Sim, pai.
Oi, Amanda.
Oi, pai.
E aí, qual é a sensação de gravar esse primeiro podcast com o papai?
É ótimo.
É uma sensação incrível, né? Porque é tipo, é como se fosse o primeiro podcast do nosso canal. Porque, como algumas pessoas sabem, a gente já criou alguns podcasts com o nosso pai no canal dele.
É, isso aí.
Então, vamos agora no nosso canal, vamos voltar e vamos falar um pouco dos podcasts.
Ok, vamos se apresentar primeiro, né, gente? Pra quem tá ouvindo pela primeira vez, prazer, viu, gente? Eu sou Alex, papai de duas gatinhas. E você quem é?
Beatriz Cavalcante.
Quantos anos?
8.
E você?
9.
Eu tenho 10 anos. E eu me chamo Amanda Cavalcante.
Ok, até o período, né? Porque quem tá ouvindo isso daqui há 2 anos, a idade já foi. Legal? O que a gente vai falar hoje, gente?
A gente poderia falar sobre como ler é importante.
Ah, a importância da leitura. O que você acha, Bia?
Sim, né? A leitura é muito importante, né? Então, vamos falar primeiro da Amanda, porque ela lê muito e demais. Eu acho que ela já acabou com os livros das crianças tudinho, né?
Acho que esse tema a Amanda vai gostar. Então, vamos lá. Amanda, acho que eu vou colocar a Beatriz para te fazer perguntas aí, lembrar alguma coisa, quem sabe.
Amanda, qual foi o seu primeiro livro que você gostou?
O primeiro livro que eu li, o primeiro livro grande que eu li sem imagem, foi O Extraordinário.
Você fala com imagem, Amanda, porque você leu muitos livros de imagem. Eu lembro que eu comprei pra ti O Diário com Banana, por exemplo, que você deve ter lido a coleção toda, você e a Beatriz.
Sim, pai, a gente leu todos já 3 vezes, mas o meu primeiro livro sem imagem nenhuma, só palavras de grandes páginas, foi O Extraordinário.
Legal, conta um pouquinho dele aí pra gente.
Olha, O Extraordinário foi um ótimo livro, porque, bom, o menino nunca tinha ido à escola antes. E ele tem que enfrentar várias coisas, ele tem que enfrentar o bullying. Ele enfrenta, mas no final é muito bonito, porque ele é reconhecido pela sua coragem, força e, acima de tudo, ele continua sempre tendo amor pelas pessoas. Mesmo tanta gente fazendo bullying, mesmo brincando com coisas muito feias com ele, tipo a praga, que era quando se encostasse no menino tinha que lavar a mão em 10 segundos.
Meu Deus, que horrível.
Então eu achei muito bonito, porque essa história conta muitas coisas boas.
É uma recomendação importante, O Extraordinário realmente é um livro massa, mas eu acho que a Beatriz lembra de uma coisa legal, que era quando a Amanda ficava contando as histórias dos como é aquela história, filho, dos bichinhos lá? Conta aí.
Ela contava histórias para os bichos de pelúcia dela, e era a coisa mais linda, né? Ver a minha irmã contando histórias como se fossem os melhores amigos dela, e ainda são, né? Então, antes da Amanda continuar falando, eu queria recomendar para vocês também um livro que era Nárnia. Porque ele é muito bom, ele é bem grande o livro.
As Crônicas de Nárnia, né, Bia?
Sim, ele é ótimo para ler. A gente tá lendo em família, né, com o chapéu do Fred.
Com o chapéu do Fred. Daqui a pouco a gente conta essa história do chapéu do Fred, é importante.
E a gente, né, faz um tempinho que a gente não lê, mas eu acho que a gente vai começar a ler mais em família.
Isso, a gente pode voltar a ler as crônicas, né? A gente parou ali na metade, mas é uma literatura muito massa também. Inclusive, tem tons de espiritualidade ali, né, Amanda?
Sim, são vários capítulos de histórias muito diferentes, de viagens no tempo. Estimula a imaginação também.
Estimula a imaginação. Eu vou fazer algumas perguntas agora. E eu queria que vocês falassem do jeitinho de vocês, pra gente inspirar quem tá ouvindo aí e quer introduzir a família na literatura. Nós começamos a ler a Bíblia desde que nasceram. A Bíblia é importante, é um livro dos cristãos, onde tem muitas histórias da Bíblia. E a começar pela Bíblia, eu queria saber de vocês qual foi a história bíblica que vocês mais gostaram. Vai lá, quem quer começar?
Eu posso?
Manda.
Então, eu gosto de várias histórias da Bíblia, mas eu fiquei muito surpreendida com aquela que Jesus dividiu os pães e os peixes, porque ele podia não ter feito isso, mas ele fez. Eu gosto de várias, né? Mas a que mais mexeu com o meu coração foi eu acho que é aquela lá que o pai pediu pro filho ajudar, o filho não foi. O pai pediu pro outro filho ajudar e o filho foi.
Uhum.
E aí o filho que ficou descansando, que tava com muita preguiça, ele continuou lá. E eu não sei muito bem essa história, mas antes eu sabia bem. E essa história mexe bastante com o meu coração.
Legal, muito bacana. Eu acho que as histórias da Bíblia são sempre muito inspiradoras porque elas nos gravam para sempre, né? A história dos 5 pães e 2 peixinhos, Jesus multiplicou aquilo quando o menino tinha apenas isso. E era muito interessante ver o milagre acontecer, né? E a do filho pródigo, acho que foi o que você contou aí, né, filha? Que legal. E aí, Amanda, história da Bíblia que você mais gostou?
Meu, eu amo muito uma parábola, a parábola dos talentos.
Uhum.
Eu gosto muito dela. Porque ela fala que a gente não deve esconder os nossos talentos. É aquela que o pai foi viajar e deixou umas moedas para os filhos. O mais velho recebeu 3, o do meio recebeu 2 e o mais novo recebeu 1. Bom, o pai falou que era para eles fluírem dessas moedas. Então, o mais velho foi à feira e conseguiu o dobro, o triplo do que ele tinha. Ele conseguiu 9 moedas.
Uhum.
O filho do meio tinha 2 e voltou com 6.
Uhum.
Mas o mais novo ficou com muito medo de perder todas as suas moedas.
Uhum.
Então ele o enterrou perto do seu quintal. Quando o pai voltou, ele pediu todas as moedas. O mais velho entregou as 9, o do meio entregou as 6. E o mais novo entregou, foi lá, desenterrou, entregou 1.
O interessante dessa história é o que foi, Amanda, o que é que ele disse no final? Por que que esse mais novo não multiplicou os talentos, as moedas? Por que que qual era o sentimento do mais novo que ele precisou enterrar? Você lembra?
Eu acho que...
Começa com medo e termina com dor.
É, ele sentiu medo de não voltar com nada pra casa.
Então o medo é um problema no fator de crescimento, no fator de sucesso. Tem pessoas que têm medo, né? As crianças também têm medos?
Claro, muitos medos.
Quais são os medos das crianças que os pais que estão ouvindo e os filhos precisam saber?
Posso?
Vai lá, compartilha aí, Beatriz.
Tá. Tem vários, né? Eu vou falar só alguns e depois a Amanda pode falar mais.
Uhum.
Assim, um medo que eu acho que algumas crianças têm é de perder, né? É alguma coisa que vale muito, tipo, algumas crianças, né, elas se apegam demais com uma coisa e tem medo de perdê-las depois.
Uhum.
Aí algumas crianças têm medo de, quando está com uma doença, morrer, falecer. Algumas crianças, elas têm bastante medos que são vários, não dá como perder um medo, porque depois vai voltar outro.
É, os medos, os medos, eles fazem parte do ser humano. O que que a gente pode vencer? É vencer um medo a cada dia, né?
Aham. Uhum. Vamos supor, tipo, o medo do escuro. Ontem, no aniversário,
uhum,
eu, a Laís e a prima da Laís, né,
uhum,
a Letícia, a gente ajudou uma menina que ela tinha medo do escuro e tinha se perdido dos pais.
Uhum.
Que tava de noite. Então, eu e a Laís, a gente levou a menina até o apartamento dela. Que eles tinham 2, mas aí a gente não achou por causa que ela não tinha decorado qual era o bloco. Então a gente ajudou, até que a gente ouviu os pais chamando ela, e a gente levou ela até os pais. Os pais disseram muito obrigada. Então eu acho que é um ato muito bom da gente ter feito, por causa que a gente ajudou uma menina que tinha muito medo do escuro e não conseguia ficar sozinha.
Então uma pessoa com medo, uma criança com medo, alguém com medo, pode encontrar uma solução compartilhando com outras pessoas. Faz sentido?
Faz.
Que legal. A leitura ajuda na nossa imaginação. A leitura, ela traz uma criatividade. Aos papais que estão me ouvindo, existem regiões cerebrais que a gente ativa somente através da leitura, porque a leitura, ela trabalha juntamente com o hipocampo, que é uma região de memória de longo prazo. Por isso que a gente, quando faz essas leituras, leituras lúdicas, a gente utiliza no cérebro o sistema límbico, que é um sistema de recompensa emocional, e você traz a memória. Então, quando você tem uma fusão dessas inteligências, dessas experiências, a gente consegue avançar de uma forma muito significativa no aprendizado, na capacidade de resolver problemas no futuro, porque a leitura traz essa experiência mais interiorizada, eu diria, tá? Agora, numa linguagem para criança aqui, eu queria saber da Amanda e da Beatriz quais são as expectativas delas dos próximos livros, o que é que vocês pretendem ler nos próximos livros, o que é que vocês estão pensando aí para os próximos momentos de leitura de vocês?
Olha, eu gostaria muito de terminar o Narnia, porque eu só lembro, o final que eu lembro era de uma menina e do menino que estavam fugindo de uma rainha.
Uhum.
Ah, que queria matar, essas coisas.
Será que ele é parecido com o filme ou é melhor que o filme?
Pai, olha, na minha opinião, ele é super diferente do filme. O primeiro capítulo, né, ele conta uma história da maneira que nós, crianças, vemos super diferente do filme. O filme mostra um armário, mas ele não mostra, por exemplo, um tio que é louco.
Isso.
Ele não mostra...
São os detalhes, né?
Ele não mostra que são vizinhos.
Uhum.
Bom, o livro é o original. Na minha opinião, ele é mais original do que o filme.
Legal.
Porque o filme, claro que eles não vão fazer só o que está no livro, eles vão inventar mais coisas.
Isso.
Só que o livro, em palavras, tem palavras muito diferentes que nós podemos aprender. Novas palavras, né?
Muito legal. Acho que As Crônicas de Narnia é um bom livro pra gente avançar, né? No próximo literatura. É um livro grossão, né? Tem que ler, tem que ir lendo ali. E você, Beatriz? O que, é que você tem pensado em ler?
Tá. Então, eu queria muito terminar o Procura-se Meu Melhor Amigo. Uhum. Que a gente tá lendo com a nossa mãe. Ela tá lendo cada noite com a gente.
Uhum.
Alguns capítulos, ou um, ou dois, ou mais.
Procura-se Meu Melhor Amigo.
É um livro que eu recomendo.
Uhum.
Porque esse livro, ele é de um cachorro. Eu vou contar um pouco o que eu entendi mais.
Vai lá.
É assim, primeiro, a Virgínia, que era uma criança, ela tinha um cachorro. Esse cachorro não era o cachorro que se perdeu. Esse cachorro era o amigo favorito dela, era o único amigo que ela tinha.
Uhum.
Esse cachorro viveu a vida inteira com ela. E aí, até que eles estavam brincando com uma bola, até que a bola acertou bem no vaso da mãe. E a mãe veio correndo ver o que que era. E aí ela disse: filha, por que você jogou essa bola? E aí ela ficou muito brava e deixou o cachorro na rua. Só que na portinha de casa, no frio. O cachorro estava tremendo de frio. E aí a Virgínia ficou muito triste com o que a mãe fez. E a mãe disse: ele nunca mais entrará em casa. Então a Virgínia, de noite, viu essa situação e ficou muito triste. Quando ela percebeu que todos estavam dormindo, ela foi até a porta, sem fazer nenhum barulho. Abriu aquela coisa da porta de correio e viu ele, o focinho tremendo de frio. Então, ela foi lá, abriu a porta sem fazer barulho. E aí o cachorro entrou e eles fizeram isso diariamente. Então, depois, o cachorro, né, a Virgínia estava indo para a escola e o cachorro estava esperando ela, como sempre. Então, a Virgínia, ela voltou, mas antes dela voltar, o pai, ele estava colocando o carro, até que ele atropelou o cachorro.
Nossa!
E esse cachorro, ele morreu, e quando a Virgínia chegou, ele já estava fora das mãos do médico. Então, esse livro, ele é muito bom. Eu não vou falar tudo, né? Porque senão eu vou falar spoiler. Então, ele é maravilhoso. Então, eu recomendo ele a você. Então, pai, agora eu vou te perguntar. Qual foi o livro que você mais gostou?
Ah, essa tu me pegou, né? O livro que eu mais gostei, que eu li... Olha, de todos os livros que eu tenho trabalhado, e estudado, um livro que me chamou muita atenção foi um livro que eu até hoje carrego dentro da minha profissão, da minha carreira, que fala sobre a importância das plantas na alimentação. O nome do livro é Cirurgia Verde, e esse livro me ajudou profundamente a entender a importância de uma alimentação baseada em plantas, uma alimentação que melhora a saúde celular, uma alimentação que conta a história de um médico no interior de São Paulo que descobriu, depois que fez um doutorado na Alemanha, a importância de você ter uma alimentação baseada em plantas e entender que muitas doenças como diabetes e câncer podem ser curadas através da alimentação. Parece um livro muito técnico, mas dentro desse livro tem receitas de plantas, dentro desse livro tem histórias de quando ele era cirurgião cardiovascular, cirurgião do coração, em vários hospitais do mundo, e ele foi entendendo que a saúde das pessoas está muito conectada ao que comemos. E foi por causa disso que eu entrei nessa área da medicina integral e eu descobri que a gente pode crescer muito quando a gente presta atenção na leitura. Então, as leituras sempre me transformaram muito. E cada leitura, ela é para mim muito especial, assim. Então, todo livro que eu paro para ler, eu costumo aplicar ele na minha vida. Tem outras histórias também, livros que eu vou trazer aqui para a Segunda Guerra. Por exemplo, um livro bacana que eu sempre trago, que é A Fuga do Iraque, que é a história de um homem que saiu do Iraque também, que conta como a resiliência, que é essa arte que o ser humano pode ter de, quando bate, ele se transforma em alguém melhor, né? Sempre que uma dificuldade vem, ele consegue reerguer, tá? Isso é resiliência. E eu comecei a entender que as histórias poderiam ser parte da minha vida. Muitos livros. Livros de filosofia, livros socráticos, a própria Bíblia Sagrada, que é soberana nos aspectos do ensino da vida. Então, acho que o livro mais especial, acho que para todos nós aqui na nossa família, tem sido a Bíblia. E a gente está fazendo isso, trazendo outras literaturas para incentivar as pessoas. Não é isso, Amanda?
Uhum.
Legal?
Sim. Legal. Mas, pai, isso que você falou das plantas, não só na alimentação, mas também nas curas, ela pode ser usada. Eu tô certo, não tô?
Sim. Existem muitas ciências focadas nas plantas. Eu tenho uma frase que vocês lembram, que eu ensino. Tudo que é mais perto do natural é aquilo que a gente fica mais saudável. Então, quanto mais a gente se aproxima do natural, mais saudável a gente fica. Quanto mais distante a gente fica do que é natural, mais doente a gente se torna. Faz sentido?
Sim.
Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente pode gravar um próximo podcast sobre alimentação. O que vocês acham?
Sim.
Como esse é de leitura, eu queria que vocês dessem agora conselhos para as crianças, um conselho para os pais que eu começo a dar, é que vocês podem incentivar os seus filhos lendo para eles, né? Existe uma regra básica: se os seus filhos não vê você lendo, provavelmente eles não vão criar hábito de leitura, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não faz sentido. Você precisa ter um cuidado especial com isso aí. Então, incentive seus filhos. E aí?
Ah, sim. Pai...
Um incentivo ou uma fala?
Um incentivo ou uma fala? Olha, para as crianças ou para os adultos, isso que eu vou falar pode até servir para os adultos também.
Tá.
A leitura, ela estimula muito a sua imaginação. Ela estimula... quando você lê, você vê as coisas de forma diferente, porque você não percebia uma coisa que está num livro. Então você vai ver as coisas, vai imaginar tudo de forma diferente, mas não diferente ruim, um diferente para bem melhor. Antes você vê uma coisa de um jeito e depois que você lê um livro, você percebe que talvez não seja tão assim.
Então, eu recomendo para as crianças que elas leiam bastante, principalmente quando for para o colégio, né? Tem a biblioteca, que eu gosto muito de lá quando é o recreio. Eu vou lá às vezes e começo a ler um livro.
Melhor do que umas brincadeiras bobinhas de vez em quando que tem na escola, né?
Tipo, verdade ou desafio.
Pois é. Chama as meninas para a escola lá e vai valer a pena, para a biblioteca.
É. Então, leiam bastante que a sua mente vai ficar muito maior.
Muito legal. É isso, Amanda? Muito legal?
Sim, foi bacana? Gostei. Eu gostei, esse podcast foi muito inspirador, até pra mim.
Que legal, para mim tá bem. Eu acho que essa troca de paz compartilhada com outras pessoas, com outras famílias é importante. Tá bom? Pessoal, a gente vai se ver então, correto, Bia?
Sim.
É isso?
Até o próximo treino.
Vamos nessa. Valeu, gente. Um grande abraço. Acompanha aí. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tchau.
Bem-vindo ao nosso
podcast com papai.
Podcast.
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 Com papai.